fica sempre no papel e depois não sai do papel. E nós temos tido, tecnologicamente, nós temos as alternativas e que depois está-se à espera que elas sejam aplicadas e utilizadas quase por geração espontânea, quando sabe que não é assim, que a economia não funciona assim. A economia funciona, tem que haver um estímulo para que esses produtos comecem a produzir-se, comecem a vender, sejam economicamente rentáveis e economicamente acessíveis. Porque se assim não forem, a tecnologia existe, mas ninguém
utiliza. Para além de implicar necessariamente uma mudança de comportamento, práticas, sim, mas, isso requer uma exigência, um esforço da parte
Eu acredito que a nova geração...
A nova geração
tem... Estes mais novos, esta geração começa a surgir agora no mercado de trabalho, até já vem com outra mentalidade, pelo menos a maioria, né? Mas não chega só o mudar de mentalidades. Se nós não legislarmos para, se não se tomar a ação de para...
Eu acho que mais que legislar, porque eu francamente, quando a mim já me começa a preocupar, quando se pensa em qualquer coisa, é legislar. Nós temos muitas leis, falta é praticar.
Praticar
e aplicar aquilo que já existe. Nós somos altamente vanguardistas nas leis. O problema é a prática.
Temos, por exemplo, temos o exemplo dos sacos de plástico. Toda a gente sabe que o saco de plástico é extremamente poluente, que fica no ambiente durante 500 anos, não é? Que não se dilui no ambiente com a rapidez que nós esperávamos que fosse e o impacto que tem, nomeadamente na fauna. Mas a verdade é que toda a gente usava os sacos de plástico. Mesmo os ambientalistas usavam os sacos de plástico. E havia alternativa, o saco de pano. Dava um saco de pano pirasco.
Era dado, era fácil.
Pois, aí está. Mas legislou-se nesse sentido. O saco de plástico agora passou a ser
mudou
pago.
O comportamento. E aí
as pessoas tiveram que mudar o comportamento. Muitas vezes é preciso mudar a legislação para mudar
portanto,
o comportamento.
Criando dificuldades. Aí foi necessário mesmo legislar.
Mas acho que há outras medidas que se podem fazer e nesse sentido para... Porque não chega só a consciencializar, não é?
Olha, por exemplo, as pessoas querem andar de bicicleta. Onde é que estão as condições para isso?
Pois, é preciso criar as
pessoas querem andar de transporte público porque largariam o carro. E onde é que estão as condições para isso? E é aqui que eu digo que falta a prática. Porque leis existem. Se calhar as pessoas até estariam disponíveis e tinham interesse em mudar o seu comportamento. Mas aí falta uma parte que não está a criar as condições, que é quem ter o poder político, seja a nível nacional, seja a nível local, para fazer estas mudanças, não é? E o cidadão fica condicionado às respostas que tem, muitas vezes não tem respostas.
E o cidadão tende sempre a optar por aquilo que é o mais barato, não é? Porque a grande maioria dos cidadãos não tem propriamente a capacidade para que assim não seja. Agora, se nós não criarmos condições para que o sustentável seja o mais barato, a coisa também fica muito complicada, não é? Embora saibamos hoje que os cidadãos mais poluentes são, evidentemente, os mais ricos, não é? Não há, parece-me que não há dúvidas nenhumas quanto a isso.
O mundo está um bocado refém do poder económico. E o poder económico, claramente, não tem interesse em que se façam reformas estruturais. Para que se ultrapassem algumas destas questões ambientais que levantamos aqui, que era a nível mais local.
A menos
que
comecem a ser afetados, porque, por exemplo, os Estados Unidos estão a ser extremamente afetados. Já há de haver uma altura que eles vão ter que parar.
Eles vão ter que parar.
Há de haver uma altura em que alguém vai perceber que o dinheiro não se come, não é?
Pois, o próprio poder económico lá e político está em contracorrente.
Mas até um dia, porque também esses forem ao fundo com o barco, se calhar também pensam, digo
eles
eu,
vamos
mas se calhar até lá
safar,
alguém há de morrer,
quem tem o poder económico
nesse,
e político nesse
campo,
esse nível.
Os Estados Unidos regrediram imenso, foi uma brutalidade com a eleição do Trump.
Sim, mas é engraçado, que fala-se na segunda maior economia, que é a China, não é? Como sendo a maior, mais poluente, o país que mais polui, depois apresenta-se aquelas cidades cheias de poluição, não é? Aquelas megacidades, mas é o país que investe mais em alternativas.
Até porque
mas
eles começando a consumir ao nosso nível, pois? Sendo eles a quantidade
Filipe,
de pessoas
mas
que
eles
são,
tiveram mesmo,
os recursos
porque foram anos a fio de degradação ambiental, de destruição ambiental,
porque tinham um crescimento económico muito grande. E perceberam que a economia, aquilo que se chama hoje economia verde, não é? Ou economia verde, e que também é rentável, é uma alternativa.
É lógico que hoje em dia a economia verde a bandeirinha verde começa a ser agradável. Isso aí também é um negócio. Mas eu penso que também eles começam a ter problemas à frente. A quantidade de pessoas com problemas respiratórios, doenças que daí decorrem. A perda de produtividade, que isto para eles também deve ser importante, decorrente dessa falta de mão de obra, que acaba, no fundo, estar ali doente, porque nós, se calhar, 1% de uma determinada população, de uma determinada zona, é gente que nunca mais acaba lá na China. E, se calhar, esse tipo de questões começam a preocupá-los, e a China também evoluiu. China já não é um país que vende artigos para as lojas dos 300. Já é um país que consegue fazer coisas com qualidade e consegue fazer coisas bem feitas se quiser,
de alta tecnologia.
Estão a entrar. Eles têm uma estratégia. Quem viu um programa que eu não tive a oportunidade de ver como gostaria de ver, mas quem viu... Pois, eles têm uma estratégia de poder bastante enraizada e estão a conseguir. Eles estão a os Estados Unidos têm uma dívida com eles tremenda. Eles estão a invadir, entre aspas, os países através da economia e estão a ficar responsáveis.
Guerras económicas são as grandes. A Terceira Guerra Mundial, acho que já há muito tempo que decorre.
A mim não me preocupa, nesses o que eles estão a fazer, no fundo, é o que nós, enquanto civilização, no passado fizemos também, não é? É ir para lá, infiltrar-nos, roubar tecnologia. Nós trouxemos imensa tecnologia de lá e ir comendo, no fundo, o poder económico e político lá, para termos nós controle sobre a sociedade.
Chineses, de alguma forma, isto é um bocado, de uma forma um bocadinho má, acabam por tornar um bocadinho mais democrático, entre aspas, a tecnologia, porque, pronto, isso não é muito correto, mas há certas questões que às vezes acho que são um bocado exageradas. Acho que o conhecimento deveria de ser algo que deveria de ser partilhado com a humanidade, não deveria de ser com o intuito de trazer...
Gerar dinheiro, não é?
Gerar dinheiro.
Mas o problema é que eles têm um custo, e quem investe é também lógico. Quer ter rentabilidade e retorno do investimento, não é?
Mas há questões,
nós
é que eu acho que...
Nós, pouco, estamos a exportar mão de obra qualificada. Pagamos com os nossos impostos essas formações, estamos a exportar mão de obra qualificada.
Mas isso também é uma questão de estratégia, por exemplo... Acho que é uma questão de estratégia.
É uma questão isso é, sem dúvida nenhuma. Mas nós, no fundo, também importámos mão de obra qualificada. Nós fomos buscar médicos a Cuba, houve uma altura que íamos buscar médicos a Espanha,
engenheiros ao leste.
Quer dizer, não é?
Mas vamos ter que equilibrar, porque a determinada altura não temos sempre qualificados aqui.
Sem dúvida, mas já há sempre. Isto é por
vai
ciclos.
Ter que equilibrar,
não é? Nós sabemos que é por ciclos. Não é? E agora, claro que cabe a nós arregaçar as mangas e trabalhar para inverter o ciclo. Não podemos é ficar à espera
não é
que os
rendimentos. Com o nível de rendimentos que nós temos
não é.
Cá. Não podemos oferecer aquilo que Irlanda e outros países oferecem, Espanha, estão a oferecer nomeadamente aos médicos. Mas certamente vamos ter que repensar, porque esvaziamos todo um sistema de saúde, nomeadamente porque não temos capacidade de pagar os salários que outros países pagam.
Sim, senhor. Paulo Oliveira.
Boa noite. Já estou aqui a falar há um bom bocado, mas boa noite.
O Paulo hoje está.
Boa noite aqui.
O Valdir hoje falta uma barbazita e tal. Está ali.
Não, hoje apareci de surpresa. Não estava previsto, mas tive efetivamente que vir cá ao Norte. Também tenho um assunto pessoal para resolver e decidi fazer cá uma visita. Vim direto, não jantei ainda. Estou aqui com 275 km em cima. Mas pronto, é sempre bom poder estar aqui em estúdio. É muito mais agradável esta tertúlia, esta partilha
do que estar de lado lá
a ouvir. É muito impessoal, é mais confortável muitas vezes. Eu consigo estar a tomar um cafezinho e a beber um copo de vinho, vocês não. Até porque o Nelson tira-lhes umas fotografias e depois aquilo pode não ser muito,
Paulo,
muito porreiro.
Eu vou-te mostrar, tu, aqui no último programa, tu podes pensar que isto os ouvintes podiam conseguir ver, porque é assim.
Eu fiquei
não há
curioso
dúvidas,
com essa fotografia.
Não há dúvidas, o Paulo esteve
disseste.
Cá no último programa.
É verdade, pá, é verdade.
Estou cá, o Filipe colocou uma fotografia do Paulo no lugar dele.
Imagens. Nós estávamos com saudades e foi uma forma de
estiveste,
matar um bocadinho a
saudade. Ali, Paulo.
É verdade. Estou de veras sensibilizado com essa homenagem.
Estavas mesmo junto ao microfone, o microfone colocado lá e tudo.
É verdade, faltava ali qualquer coisa vermelha só para uma estrelinha. Mas voltando agora aqui a este tema que me parece ser muito, muito interessante e ao mesmo tempo um tema particularmente preocupante. A Margarida elencou uma série de questões que me parecem pertinentes. Eu, sem querer ir aprofundar nenhuma delas, porque são, como disse também o Filipe, de alguma forma abstratas, mas o que eu acho efetivamente é que, do ponto de vista de estratégia, eu acho que não só até deste município, se calhar até mesmo do país, eu não vejo uma grande estratégia de preocupação e de implementação de medidas, ou se as existem, são um bocadinho ainda pouco significativas, no sentido de nos precavermos e de estarmos, de alguma forma, salvaguardados para as questões climáticas. Nomeadamente, posso dar aqui a título de exemplo, nós continuamos sem ter grande legislação, por exemplo, que obrigue as casas novas a terem determinadas condições de isolamentos. Nós hoje temos um problema no nosso país e chocou-me neste inverno ler algumas notícias em que uma percentagem significativa da população não tinha capacidade para aquecer a casa. Ora, isto toda a vida nós tivemos calor, tivemos frio. A verdade é que com estes extremos climatéricos que vamos tendo, e eu sinceramente manifesto-me até mais preocupado com o calor do que com o inverno, com o frio, porque eu experimentei neste verão, passou, situações de calor terrível e sinceramente nós não estamos preparados para o calor. Ainda não tivemos frio extremo, mas se calhar ele cá chegará. Eu acho que do ponto de vista de mortalidade, ambos são altamente mortíferos, digamos assim. Mas eu acho que, para resumir, eu acho que não existe uma estratégia efetivamente para dar resposta a este tipo de problemas, nem a nível municipal, nem mesmo muito a nível nacional. Agora, é lógico que todo este problema se combate não se resolve a nível local. Isto é um problema mundial que se resolve com decisões e com compromissos de fundo de toda uma sociedade, toda uma humanidade.
Há sempre atitudes que todos devem tomar, independentemente de estarmos em Beja, como a Sede Abril da Feira, como em Vila Real, como em
Era um bocadinho
da
aí
Fé,
agora que eu também queria chegar. Eu acho que nós temos que começar por uma estratégia.
Cada um tem que assumir a sua parte.
Certo. Eu acho que nós temos que começar por uma estratégia que passa pela educação. Eu acho que nós continuamos a olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço, e continuamos. Por exemplo, isto aqui é um exemplo muito simples. Nós andamos a educar as nossas crianças, ou pelo menos eu não conheço muito bem aquilo que se passa nos programas escolares, aqui o Filipe poder-me-á ajudar com certeza, mas julgo que aquilo que se tenta passar às crianças nas escolas é uma consciencialização para esta problemática do ambiente. Mas ao mesmo tempo vemos coisas muito simples e que todos nós com certeza que já verificamos. Quantos de nós é que já não se aperceberam da quantidade de carros na hora de ir buscar os meninos e na hora de os levar que se atropelam à porta das escolas? Ora, eu não sei, nós não somos todos da mesma geração, mas todos nós nos recordamos que se calhar íamos a pé, alguns se calhar, não muitos quilómetros, mas quase todos, caminhávamos um bocadinho para chegarmos à escola e nunca nos fez mal nenhum. E quando nós vendemos dentro da sala de aulas uma ideia e depois aqueles que são os espelhos das crianças, que são os pais, vendem outra, nós entramos aqui numa contradição. Isto é um pequeno exemplo daquilo que nós temos que começar a fazer. Se calhar precisamos de algumas gerações para inverter isto.
Não temos algumas gerações.
Mas, se calhar não temos.
Temos que nos antecipar.
Se calhar não
isso.
temos. Mas eu também estou convencido que quando nós só temos este planeta, embora existam para aí alguns perto, eu até gosto
por isso
de
mesmo
os
é que
mencionar.
Se calhar não temos algumas gerações para tomar as medidas que temos.
Mas e ainda há pouco estávamos a falar da China. A China começou a tomar algumas medidas mais drásticas do ponto de vista ambiental porque começou a ficar insustentável. Porque estamos a falar de um país com a dimensão que tem e com a população que tem, onde os impactos são terríveis.
Aliás, é frequente às vezes as pessoas com as máscaras
exatamente.
E acontece o mesmo na Índia também. Ainda muito pior.
Mas
muito
a
pior.
A Índia
muito
tem,
pior.
Tem problemas de outra índole. Muito pior.
Muito pior.
Toda aquela faixa
portanto,
oriental...
não dá para aguentar gerações.
Mas, infelizmente, eu acho que nós precisamos... Aquelas pessoas, nós vamos falar a uma pessoa da classe média indiana não, mas da classe baixa indiana que está a tentar sobreviver, que não pode andar a queimar fios para tentar sacar cobre, para vender o cobre, para ver se arranja uns trocos para viver mais um dia, porque não tem de comer. Temos aqui este tipo de situações.
É pirâmide das necessidades, não é?
No Bangladesh,
eles primeiro lutam pela sobrevivência.
É lógico.
Mas não são esses aí que vão ter que resolver o problema.
O Bangladesh, que é um país ali ao lado da Índia, com o mesmo tipo de problemática, uma população em crescimento enorme, e onde fazem lá desmantelamento de navios, quase à mão, de uma forma manual. Todos nós sabemos o que é que os navios têm lá dentro. Onde é que aquela porcaria toda, onde é que aqueles resíduos todos vão parar? Eles só lhes interessa tirar o aço. O resto
vai
parar ao lado.
Do desequilíbrio do uso dos recursos. Nós sabemos que, infelizmente, há uma pequeníssima parte que tem uma enorme fatia dos recursos da humanidade.
É lógico.
E, portanto, é óbvio que estamos a falar de outro problema. É a questão do desequilíbrio no acesso aos recursos. E as coisas não estão desligadas. As coisas estão ligadas. Tem que se tomar outras medidas
sem
também
dúvida
para
nenhuma.
Conseguir
chegar a esse equilíbrio. Por isso é que, quando eu falo aqui numa questão de educação, falo numa questão de educação de consciência. Porque eu acho que nós vivemos num mundo... com muito pouca consciência, e começámos a ver líderes, pessoas a chegarem a líderes mundiais que me preocupam seriamente, porque o nível de consciência é muito, muito baixo. Nós recentemente voltámos aos Estados Unidos da América, que são per si uma ameaça para o mundo a todos os níveis. Quando temos um presidente que rasga de uma forma perfeitamente banal um acordo de não proliferação de armas nucleares, que foi conseguido ainda no tempo do Bloco de Leste, e sabemos nós como, porque havia a consciência de que estávamos a caminhar para a aniquilação. Vemos alguém que de repente, do nada, num ato translocado, só o posso classificar dessa forma, rasga isso, e sabemos lá nós com que intenção. Qualquer dia dá-lhe na cabeça, acorda de manhã mal disposto e carrega lá no botãozinho vermelho porque tem esse poder. Porque é disto que estamos a falar. Eu não consigo compreender como é que nós chegamos a este ponto. Havia não sei se era o Martin Luther King, agora vou fazer aqui uma citação, se calhar estou aqui a dizer uma grande asneira, mas o problema não é o que fazem os homens maus, é o que os homens bons não fazem.